E hoje com o Tony nós vamos conversar de algo que é polêmico, está no Congresso, é um embate entre o governo e o poder legislativo, mas a população de uma forma geral, tem muita gente discutindo isso. Ajuda emergencial. Necessária para boa parte dos brasileiros que conseguiram manter o mínimo de sobrevivência durante o período de pandemia foi fundamental, mas ela acabou ano passado. Acabou em 2020. E agora, como é que a situação fica? Tony.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, volta a pauta de discussão em relação ao auxílio emergencial, mas me parece que vai ser alterado o formato e também o público-alvo desse programa. Hoje nós temos o auxílio emergencial sendo distribuído para milhões de brasileiros, né, que encerrou agora no mês de janeiro, no último dia 27, e agora o governo ele busca uma medida de pagamento de R$200 em 3 meses. Ele muda um pouco o nome do programa, ele sai do programa de auxílio emergencial e passa para um benefício de inclusão ao informal. Então, o público foco serão os informais e terão esse prazo de 3 meses. E também exigido alguns cursos, né, para que haja a inclusão desses profissionais dentro do mercado de trabalho. Então, cursos de gestão, cursos em relação à atividade afim, né, que o informal está executando. Então, o que está sendo colocado tem esse formato e o objetivo é tentar trazer o informal para a formalidade.
Agora, essa questão do governo querer mudar o nome, né? Inclusive, tem até um nome que o governo está querendo instalar, que é chamado BIP, Bônus de Inclusão Produtiva. Mas associa isso à qualificação de mão de obra, né? É a saída, né?
Sim, é um dos caminhos, né? Eu acredito muito em políticas públicas que exigem uma contrapartida. Então, toda vez que você tem essa contrapartida, as pessoas se preocupam mais em participar ativamente em todo o programa. Esse benefício aos informais, ele acaba afetando o público que não está recebendo Bolsa Família, é uma das necessidades. E a necessidade de qualificação profissional é um tema que nós discutimos muito no programa, não só nas últimas semanas, mas durante os 3 anos que o programa Economia em Foco está em atividade, e é sempre uma necessidade. Hoje em dia, nós percebemos que várias atividades empresariais se alteraram, o empresário está se recolocando no sentido de adaptar a tecnologia, mudar os processos, e nesse sentido os informais também têm o mesmo caminho.
Agora outra questão que eu queria colocar com você, é outro tema, né? Se você quiser a gente pode até desdobrar isso, né? Que é a questão da Petrobras, né? A Petrobras está bancando um preço, a gente sabe que o dólar está oscilando, mas o dólar está bem mais alto do que estava, por exemplo, há 2 anos atrás. E a Petrobras está bancando um pouco esse preço. Isso tem limite, né? Que nem aquela barragem, você vai segurando água, mas se a água fizer muita pressão, a barragem rompe.
Sim, exatamente. Essa é uma grande briga, né? Muitas vezes a gente sempre justifica o aumento dos preços aos postos de combustível. Nós normalmente culpamos os postos justamente porque são a última ponte com o consumidor. Mas existe uma longa cadeia de distribuição e também de produção, né? E o caso da Petrobras, ela domina esse mercado. A grande competição em relação a esse mercado são as empresas que acabam importando gasolina e diesel para o Brasil e acabam competindo. A Petrobras em si, ela tem segurado o preço, né? Tem uma situação política bem complicada. Nós temos aí várias discussões em relação à greve dos caminhoneiros e sabemos que a elevação do preço aumenta o custo do frete. Isso faz com que haja uma redução, né, da competitividade desse setor. Nesse sentido, de um lado você tem a dificuldade de aumentar preço devido à questão política, institucional, e do outro lado você tem a briga entre os players que importam, né, justamente porque eles defendem que a Petrobras não segue uma política de concorrência.
Então significa que se a gente seguir a política de concorrência, vamos pensar aí, vamos fazer acho que vou dar um susto no ouvinte, né? Tá aí dirigindo e pensando nisso. Se a gente fosse fazer uma política de concorrência da Petrobras, né, em relação ao preço do barril, do petróleo, nós estaríamos com o combustível bem mais caro, né?
Exatamente, Gilson. Além do preço, do custo em si, toda vez que o câmbio sobe, o preço internacional do petróleo sobe, é natural que o preço doméstico suba também. O Brasil é um país caro, nós temos a incidência de tributos, nós temos a incidência de várias margens de distribuição, de comercialização. Então, toda vez que essas variáveis, câmbio e preço internacional, sobe, é normal que haja, nas próximas semanas, um repasse para o consumidor. A Petrobras, nos últimos tempos, tem segurado esse preço, né, tem recebido esse reajuste de forma negativa impactando nos seus custos, no seu prejuízo como empresa, e não está repassando. Então, se isso acontecer de fato, de forma direta, normalmente a gente teria uma gasolina, um diesel muito mais caro no posto, nos postos de combustíveis. Né? Então, essa é uma discussão, né, em relação ao repasse, em relação aos custos que o Brasil pode ter e também a questão da concorrência. Então, são vários pontos que a gente está discutindo.
Vou só aproveitar teu gancho. Claro, a gente está encerrando, meu tempo está esgotado aqui, mas estamos agora com a greve aqui em Maringá do transporte coletivo. Os motoristas não receberam parte do salário e querem voltar somente quando receber. A empresa diz que está atravessando dificuldades, não sabe quando vai ter dinheiro para pagar e tal. E o preço do combustível, a gente sabe que é algo que afeta diretamente o valor das tarifas de transporte coletivo, né? Então, a situação, pelo que você analisou hoje com a gente aqui, poderia ser bem pior dessa que a gente está atravessando com o preço de tarifa, com greve, com a crise no transporte coletivo em todo o país, né?
Sim, tudo isso impacta, né? Essa situação do transporte coletivo, não é só em Maringá que tem tido esse problema, várias cidades também passam por isso. Então, o Brasil, na medida que começa a conhecer as novas variáveis, esse novo modelo de mercado, também começa a sentir algumas discussões em relação à greve, não só do caso da CCC em específico, mas de outros mercados também. Então, é um tempo de reajuste. Tem que ter muito jogo de cintura político para poder receber tudo isso e não causar um prejuízo grande aos consumidores.
Você que é o cara da economia, você é o cara da economia, né? Você entende muito disso, estuda isso. Eu curto, gosto muito de economia. As pessoas deveriam ter um pouco mais de percepção que na economia tudo está interligado, né? A gente tem uma relação que a gente chama de causa e efeito no mercado. E se a gente pensasse um pouco mais nisso, a gente entenderia bastante o que está à nossa volta com mais racionalidade, né?
Sim. Tudo está interligado e qualquer medida que você tiver feito, a gente tem que pensar nos cenários, né, e os impactos previstos, né? As medidas sempre muito drásticas acabam tendo prejuízo muito grande. O prejuízo chega, né? E às vezes muito mais rápido que a gente pensa. Então é bom, né? Você colocou muito bem, a gente fazer uma avaliação ampla dos impactos e das medidas que nós tomamos.
Tony, sempre muito bom conversar com você. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.